e onde existem problemas de insegurança. Agressões a alunos, onde pais invadem a escola para agredir os alunos. E isto acontece em Portugal, não acontece na Turquia, não acontece onde quiserem, acontece em Portugal, acontece em Campo Maior. E tem sido por uma etnia bem conhecida deste Parlamento. E há muita gente que quer esquecer isso. Eu vou dizer, Sr. Deputado, 3 ou 4 notícias. Centenas de pessoas manifestaram-se contra a violência no centro escolar em Campo Maior. A autarca de Campo Maior, socialista, pede audição ao Ministro da Educação sobre a insegurança na escola. Ao antigo Ministro da Educação, que não o recebeu, apesar de serem da mesma cor política. Isto significa que existe ali um problema grave. Um problema grave com aquelas famílias que recebem tudo do Estado, e que nós continuamos sem poder dizer nada porque são os coitadinhos de Abril. E nós aqui não queremos coitadinhos de Abril. Aquilo que eu queria saber, Sr. Deputado, é qual é a posição do PSD. O que é que o PSD vai fazer em relação aos problemas de insegurança na escola, que existem não só em Campo Maior, mas em diversas escolas pelo país. Mas Campo Maior é um exemplo paradigmático, é um exemplo onde realmente grande problema com a comunidade cigana.
Obrigado, Sr. Deputado. Está concluído. Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nós, Partido Socialista, congratulamos-nos muito com o acordo alcançado. Era o acordo inscrito no nosso programa eleitoral. No tema, em todos os itens consagrados no tema do programa eleitoral. E, Sr. Deputado Pedro Alves, não foi apesar de que foi uma dessas coisas que foram construídas, foi cão, porque os senhores estão a encavalgar numa estrada que foi aberta para o Partido Socialista. A primeira abertura foi...
Senhores deputados, é uma pergunta e o Sr. Deputado Pedro Alves tem de compreender a pergunta, faz favor continuar.
A primeira abertura que o Partido Socialista consignou foi precisamente aquilo que é um símbolo do Partido Socialista, as contas certas. O termos deputado a governação... Sr. Presidente...
Sr. Deputado, o tempo não conta enquanto houver estes intervalos, portanto não posso impedir, mas o tempo não está a contar, terá o tempo, faz favor.
O tempo suficiente, dizia eu, para termos conseguido alcançar com o povo português e durante a governação socialista o superávit necessário, as condições materiais necessárias ou uma gestão com capacidade acrescida. E foi essa a estrada que os senhores estão a cavalgar neste momento. Mas importa dizer que, neste contexto, o Partido Socialista foi mais longe e ofereceu-se para, num orçamento retificativo, não só atender aos professores, mas atender à valorização das carreiras e grelha salarial dos trabalhadores da administração pública. Isto, senhores, não fizeram. A equidade é um valor fundamental para o Partido Socialista. Estamos a falar de equidade nas carreiras da administração pública. Mas há uma coisa que é muito mais importante ainda ser dita. Falámos de professores. Ora, a escola pública do tanto tempo da ADE perdeu somente 28 mil professores. O senhor ministro, na altura do tempo da ADE, dizia que havia professores a mais. Dizia que nos próximos tempos não havia professores. E o primeiro-ministro aconselhou-os a emigrarem. Neste momento, um dos maiores problemas da escola pública é a escassez de professores. E eu queria saber o que é que os senhores trazem sobre isso. A escassez de professores na escola pública é um problema fundamental. Não basta valorizar as carreiras que nós saudamos e congratulamos, é preciso também ter professores. Ora, o que os senhores trazem nessa matéria aqui e que está no vosso programa eleitoral é zero. Além da continuação e expansão de algumas medidas do Partido Socialista, os senhores introduzem medidas que nos parecem absolutamente problemáticas.
Para terminar, Sr. Deputado.
Por isso, a minha pergunta é somente uma, e que vamos ter tempo, com certeza, para discutir mais. Como é que os senhores estão a pensar programar o próximo ano letivo para que não faltem professores?
Obrigado. dei uma tolerância um bocadinho maior, dadas as interrupções, portanto é só para considerar que o tempo foi um bocadinho mais para além do que por essa razão. Senhora Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo por agradecer ao PSD por nos trazer este tema a debate. Há aqui medidas que foram recentemente aprovadas pelo Governo, mas não nos podemos esquecer que já foram debatidas nesta Assembleia e, como é evidente, todos nos congratulamos que tenha sido feito um caminho com os professores, mas é preciso ir mais longe e é preciso, por isso, perceber, e desde já lamentando que o Governo não esteja aqui, creio que se teria sido importante para este debate que o próprio PSD agendou, até para percebermos qual é que foi o racional que foi utilizado para proceder ao descongelamento de metade deste tempo num espaço de um ano e meio e o restante até 2027, qual o critério, mas se a bancada do grupo parlamentar do PSD nos puder trazer, seria importante. E algumas questões que ficaram de fora, desde logo em relação aos professores reformados e os que estão no topo da carreira que ficaram de fora desta recuperação. No entender do PAN, ignorar estes professores é ignorar a sua dedicação à escola pública e, portanto, está prevista mais alguma medida para além daquela que foi anunciada? Por outro lado também, qual o número de professores em concreto que vai ficar de fora desta medida? Se há algum mecanismo de compensação para os professores nestas duas circunstâncias e que não vão ser beneficiados do descongelamento? Seria importante percebermos. Por outro lado, há um tema que gostaria, dentro desta questão da educação, também de lhe colocar, que tem a ver com a saúde mental. O Governo anunciou hoje um cheque para os alunos do ensino superior, 50 mil alunos que vão ser beneficiados, mas sabemos que há um universo muito maior, nomeadamente naquilo que diz respeito aos estudantes que estão no ensino privado e que carecem do apoio social. Nessa medida, gostaríamos de perceber o que é que está a ser feito e se vai ou não estar assegurada a contratação de mais psicólogos, porque, não obstante o PAN, tal como já defendeu aqui nesta Assembleia, que infelizmente foi também uma medida que ficou pelo caminho, concordar e soldar a iniciativa, é preciso ir mais longe. Nós temos que garantir que a saúde mental é, de facto, tratada com a seriedade que nos merece em todas as fases do ensino, desde o ensino básico ao ensino superior, mas que, efetivamente, chegamos a quem mais precisa e não nos parece que seja com um mero cheque, pese embora a bondade da medida, que se trata um problema grave como a saúde mental, porque a saúde não se trata com meros remendos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a resposta da palavra, Sr. Deputado Pedro Alves, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu quero, antes de mais, agradecer a pergunta de todas as senhoras e do senhor deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, também não é novidade que o Chega procure sempre diabolizar um conjunto de questões, nomeadamente através de um exemplo específico sobre a violência, sobre a escola pública e sobre outros assuntos. Eu esperava que o senhor deputado, na sua primeira intervenção, primeiro se tivesse congratulado com aquilo que foi o sucesso que o Governo alcançou com... Ficava-lhe os sindicatos.
Bem. Ficava-lhe bem.
Ficava-lhe bem, certamente que, inclusive, em Campo Maior, a escola pública, os professores, os pais, os alunos iriam agradecer. Mas muito tudo bem, foi o caminho que ia seguir. E penso que o senhor deputado não deve ter estado muito atento àquilo que o Governo andou a fazer nos últimos anos, nos últimos tempos. Em maio, no Conselho de Ministros, e eu fiz questão de o referir aqui, questões relacionadas com segurança. Nada mais, nada menos do que uma iniciativa que teve no Conselho de Ministros, que foi o reforço do quadro criminal relativamente às ofensas e agressões contra professores. Poderia também se ter congratulado para que se reconhecesse não apenas aquilo que é a função docente, como dar um contributo claro para afastar a violência das escolas. Isto é uma medida muito concreta, por isso, o senhor deputado, acho que ainda não percebeu que já mudámos de governo. Já há outro governo e, por isso mesmo, medidas como esta, haverá muitas mais e eu não tenho dúvida que iremos baixar os indicadores de violência nas escolas. Senhora Deputada Rosário Gamboa, eu pensava que nós estávamos aqui a discutir a educação de um modo muito sério. E vir para aqui dizer que o Partido Socialista, isto para mim é preocupante, mas nem da sua bancada aplaudiram, dizer que o Partido Socialista é um partido de contas certas, é um bocadinho abusar da nossa inteligência. Se não repare, e eu não quero discutir as questões das bancas rotas, não vamos entrar por aí, basta só fazer, apresento umas contas que os governos do Partido Socialista fizeram relativamente ao cálculo da recuperação do tempo dos professores. Basta só fazer isto e ver. Mário Centeno dizia 850 milhões. António Costa dizia 1.300 milhões. O João Costa dizia 650 milhões. Digam qual é que é o número. Façam as contas. Não sabem fazer contas.
Agora esqueceu.
A verdade é que os senhores incluíram isto no plano, neste caso, a recuperação do tempo de serviço no vosso programa eleitoral. Mas não fizeram rigorosamente nada durante 8 anos. Nada. Zero. Não fizeram porque não foi prioridade. A vossa prioridade foi casos como a TAP. Gastou-se 3.200 milhões de euros na TAP e não se gastou para os professores. Porquê? É uma opção política, senhora. É uma opção política, senhor deputado. E a nossa opção, a nossa prioridade foram os professores, é a escola pública e isto é só um início. Habituem-se.
Está a compreender. Obrigado. Está ligado. Vou dar a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda.
Senhor deputado Pedro Alves, já viu o que poderíamos ter antecipado se em 2019 o PSD tivesse juntado os votos para conseguir a recuperação do tempo de serviço dos professores?
Bem lembrado.
Já viu o que podíamos ter poupado de injustiças se esta vitória dos professores tivesse chegado em 2019 e a oportunidade teve o PSD de a fazer? Ainda assim, esta é, acima de tudo, um dia para saudar os professores que ganharam o país para a sua luta. Isso. E ganharam o país para a necessidade de reconhecer a justiça da recuperação do tempo de serviço. Espero que os professores sejam também capazes de mostrar ao país que esta recuperação de tempo de serviço, que agora foi negociada com este governo, que é justa e que eles obrigaram a que constasse finalmente dos vários programas eleitorais com a sua luta, que ela é parcial, ela não é total. Há professores que não estão incluídos nesta recuperação de tempo de serviço. Parte disso deve-se ao facto do Partido Socialista ter recusado durante tantos anos atender a esta reivindicação, o que fez com que muitos professores se fossem reformando com cortes nas suas pensões, aposentações, relativamente àquilo que teriam direito se tivéssemos reposto o tempo de serviço quando o pensámos, quando o propusemos, e no caso do Bloco de Esquerda é simples, foi todos os anos o Bloco de Esquerda propôs a recuperação do tempo de serviço dos professores. Mas, Sr. Deputado, nem só da recuperação do tempo de serviço se faz a valorização da carreira docente. Abriu-se uma porta para a negociação com os docentes, é uma porta importante. O que eu lhe quero perguntar é o que é que o PSD vai fazer com esta porta que abriu agora. E, nomeadamente, o que é que o PSD pretende fazer em relação ao regime de concursos? Garanto-lhe que os professores estão preocupados com isto. O PSD pretende ou não acabar com o concurso por graduação como forma de colocação dos professores para substituir por um qualquer tipo de contratação de escola que no passado originou o caos e foi até hoje uma das medidas mais contestadas pela classe docente e pela escola pública que o PSD apresentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E que levou inclusive à admissão de um secretário de Estado do PSD, tal não foi o caos que originou. E é essa a pergunta que lhe deixo para já.
Sra. Deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Alves, disse aqui muitas coisas sobre a educação, mas que nada, mas mesmo nada, tem a ver com a vossa última governação. E os professores ainda não se esqueceram disso, Sr. Deputado. E, por isso, cortaram muito na escola pública e cortaram por ideologia. Foi muito o que o governo do Partido Socialista teve que fazer até chegar aqui. Olha, e vou-lhe falar de uma questão que o Sr. Deputado não falou, do plano de recuperação das aprendizagens, onde andavam no tempo da pandemia, onde não acompanharam o trabalho das escolas, de todos os professores, de toda a comunidade educativa, onde andavam nesse tempo. Olhe, esse plano de recuperação de aprendizagens mobilizou muito aquilo que estava consolidado, a autonomia curricular. foram feitas muitas coisas no âmbito desse plano. E a pergunta que eu agora já lhe deixo ficar é esta. Vai dar continuidade este governo aos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário que estavam neste momento ou estão em vigor? O caso, olha, o